São 6 da tarde agora em Portugal e Angola, 4 da tarde nesta altura em Cabo Verde, 5 horas na Guiné-Bissau, também São Tomé e Príncipe. São já 7 da noite em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os títulos desta edição.
As autoridades guineenses anunciaram a confirmação de mais 6 infecções de Covid-19 e em São Tomé e Príncipe o governo avisa que devido à pandemia pode estar iminente o colapso financeiro do país.
Estas e outras notícias para desenvolver já a seguir, edição de Carla Henriques.
Para já, o aviso do CDC, o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças, desaconselha o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina na prevenção e tratamento de infecções pelo novo coronavírus. O CDC avisa que os médicos não devem prescrever os medicamentos que são usados no tratamento da malária para prevenir ou tratar a Covid-19, salvo em caso de estudo clínico ou de uso emergencial imunoterizado de intervenções não registadas e em investigação. O centro enfatiza que os profissionais de saúde em África devem basear-se em evidências científicas ao tratarem pacientes infectados, seguindo assim as orientações da Organização Mundial de Saúde. E nesta sexta-feira há o registro de mais 6 casos de Covid-19 na Guiné-Bissau. A atualização diária é feita pela porta-voz do Centro de Operações de Emergência, Aissatou Diallo.
Que eram das 17 amostras pendentes, 10 deram negativos, 6 positivo e 1 inconclusivo. E clinicamente os pacientes, há uma equipa médica que está a avaliar clinicamente os pacientes. Destes 6 novos casos, os restantes são clinicamente quadro clínico leve.
Perante a situação, Tomane Baldé, o porta-voz da Comissão Interministerial, avisa que o número de casos do novo coronavírus no país vai continuar a aumentar.
Naturalmente a tendência é para aumentar, como todos nós vimos. Os números falam por si. Eram 2 casos, subiu para 8 e hoje temos 15 comprovados e provavelmente vamos ter 16, se confirmar o exame por concluir. Até dia 11, eu penso que o gráfico vai subir.
As autoridades guineenses reforçam ainda os conselhos à população para que permaneça em casa e sejam evitadas aglomerações. E pelo segundo dia, as autoridades moçambicanas continuam sem registar novos casos de Covid-19 no país. Ainda assim, Orfeu de Sá Lisboa, é reforçado o pedido para que sejam aplicadas as medidas preventivas.
Estão estacionários em Moçambique os casos do novo coronavírus, anunciou a diretora nacional de saúde pública em conferência de imprensa de atualização dos dados sobre a pandemia no país.
Até ao dia 3 de abril de 2020, tinham sido testados 317 casos suspeitos, dos quais 15 suspeitos foram nas últimas 24 horas. Dos novos casos testados, todos revelaram-se negativos para o Covid-19. Assim, Moçambique, o nosso país, continua com 10 casos positivos, sendo 3 de transmissão local e 7 casos importados.
Rosa Marlene considera que, apesar do país estar a registrar menos casos se comparado com os países vizinhos e numa altura em que se observa o estado de emergência, reforça a necessidade do cumprimento das medidas de prevenção.
É importante que cada um de nós cumpra com as medidas de prevenção, porque não será o decreto presidencial que vai resolver. O decreto presidencial é para orientar. Cabe a cada um de nós cumprir com aquilo que está no decreto para nós conseguirmos controlar a epidemia.
Para as autoridades moçambicanas da saúde, Equipas médicas trabalham no terreno com vista a monitorar a situação e permitir que mais pessoas com sintomas sejam testadas.
Para já, Moçambique permanece com um total de 10 infecções por Covid-19. Ora, e mais 170 enfermeiros foram recrutados para reforçarem o Sistema Nacional de Saúde em todos os concelhos de Cabo Verde durante a pandemia. O primeiro-ministro revelou também que está em contacto com as autoridades cubanas e chinesas para apoiarem o arquipélago com o envio de especialistas.
Estão recrutados cerca de 179 enfermeiros que vão reforçar o Sistema Nacional de Saúde em todos os concelhos do país. Está calculada a manutenção integral da remuneração dos profissionais de saúde e o seguro de vida durante esta fase do combate ao Covid-19. Temos tido contactos com alguns países, o caso da China e de Cuba, no sentido de nos disponibilizarem especialistas que necessitamos neste combate.
No encontro com profissionais de saúde na cidade da Praia, Ulisses Correia e Silva deixou também uma mensagem.
Como temos estado a ver no mundo todo, os heróis anónimos, que são reconhecidos não pelos seus nomes, mas pela função e pela missão nobre, pelo aquilo que representam, que exercem a missão nobre de salvar vidas. Fazem-no diariamente, em outras circunstâncias normais e nestas circunstâncias de crise, mas de crise profunda. Deve-se reconhecer cada vez mais o papel dos profissionais de saúde, porque são a última linha, mas também são a linha de exposição. Quanto mais expostos, mais probabilidade poderão ter de ser atingidos.
Assim, as palavras do primeiro-ministro cabo-verdiano, que veio anunciar que o sistema de saúde no país vai ser reforçado com mais de 170 enfermeiros. E de São Tomé e Príncipe, há o aviso de que o país poderá entrar em colapso financeiro já a partir do próximo mês, devido à crise provocada pela pandemia. O alerta parte do Executivo, que pediu apoio às instituições Bretton Woods, Oscar Medeiros.
O aviso é do ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, que deposita esperança nas eventuais ajudas do FMI e do Banco Mundial.
A partir de 31 de março, as nossas receitas correntes vão cair assustadoramente.
Perante o quadro negro projetado para as finanças públicas de São Tomé e Príncipe, o governo está a estudar fórmulas para apoiar os funcionários públicos e privados que já estão em casa.
Nós não vamos dar aquilo que nós não temos. E nesta possibilidade, nós já definimos. Em função daquilo que ele declarou à Segurança Social que recebia, e em função da margem que nós criamos entre salário base nacional e o salário base, o maior do regime geral, fizemos os cálculos com o apoio da direção do Ministério do Trabalho e estamos a estimar valores. Já temos valores estimados, só que nós não podemos colocar, porque nós não sabemos qual é a percentagem que o nosso parceiro vai nos ajudar.
Aos trabalhadores informais que já não têm rendimento devido à crise provocada pela Covid-19, o governo está a estudar a modalidade de apoio ao desempregado contra a prestação de trabalho.
Vai beneficiar de um apoio que o Estado vai dar. Vamos supor o salário mínimo. Nós estaremos numa situação de dificuldade terrível. Nós não podemos usar essa força de trabalho para a agricultura. Nós não podemos usar essa força de trabalho para o saneamento básico. O objetivo nosso é este, para não dar o valor só de graça.
Mas como irá funcionar esta modalidade em caso de quarentena obrigatória devido à Covid-19? É a questão que fica no ar.
E já ontem o Banco Mundial anunciou 2,5 milhões de dólares de apoio de emergência à São Tomé e Príncipe para auxiliar o país na resposta ao novo coronavírus, apesar de ainda não haver o registro de nenhum caso. Ora, e foi inaugurado em Luanda o terceiro centro de quarentena. Instalado num pavilhão da Clínica Girassol, o novo centro tem capacidade para internar 40 doentes, coordena a unidade, a médica intensivista Inara Gamboa.
O centro funciona sob a alçada do Ministério da Saúde. É um centro de referência, o que significa que os doentes que são atendidos aqui são referenciados pelo Ministério da Saúde. Significa que as pessoas devem ligar para o 111, serão atendidas pelos mecanismos instituídos e aqueles que têm critério, o Ministério da Saúde é que remete ao nosso centro.
A capital angolana a contar a partir deste dia com mais um centro de quarentena instalado num pavilhão da Clínica Girassol. Um em cada cinco africanos vive privado de cuidados médicos ou de medicamentos e mais de metade da população de África falhou a tratamentos pelo menos uma vez. Os dados são divulgados num estudo do Afrobarómetro, numa altura em que a pandemia de Covid-19 continua a alastrar no continente africano. António Silva Santos.
O estudo, realizado em 34 países, incluindo Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, refere que mais da metade, 53% dos africanos, falhou tratamentos ou não comprou os medicamentos que precisava, pelo menos uma vez, nos 12 meses anteriores ao inquérito. Destes, um em cada cinco, ou seja, 18%, vive privado de cuidados médicos e não consegue comprar medicamentos, muitas vezes ou sempre. O estudo revela que a privação de tratamentos médicos é rara nas Maurícias, onde apenas 1% da população disse ter faltado consultas ou a toma de medicamentos com regularidade. Países que têm uma escala maior em termos de percentagem são o Gabão, Togo, Níger e Guiné-Conakry, a rondar os 35%. Entre os países lusófonos, Moçambique apresenta as piores taxas, com 15% dos inquiridos a admitirem que raramente ou nunca têm acesso a um médico ou compram medicamentos, e 26% a dizer que falham muitas vezes os tratamentos e 21% a dizer que vão pontualmente ao médico. Em Cabo Verde, 7% responderam que as idas ao médico e a compra de medicamentos são raras ou nunca acontecem, reconhecem que não vão ao médico 10% ou compram medicamentos muitas vezes e 16% uma ou duas vezes. Em São Tomé e Príncipe, a percentagem de população que respondeu passar anos sem ir ao médico ou comprar medicamentos é de 3%, sendo que 13% relatam falhas na assistência médica. São Tomé e Príncipe surge ainda como um dos países com melhor avaliação em todos os indicadores, excepto a proximidade dos serviços médicos. O inquérito foi realizado antes da propagação da pandemia do Covid-19 em África, através de cerca de 46 mil entrevistas em 34 países do continente, e pretende traçar um retrato das experiências dos africanos na sua relação com os serviços de saúde.
Estudo do Afrobarómetro que divulga nesta sexta-feira que uma em cada cinco pessoas em África vive privada de cuidados médicos ou medicamentos.
Carla Henriques com as notícias desta sexta-feira. Foi a edição das 6 da tarde. Encontra as notícias em permanência na internet em rtp.pt/rdpafrica.